Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de abril de 2021. E eu já parei de olhar para o número de mortes, porque isso é uma tragédia diária, e comecei a prestar atenção numa tragédia futura, que é o número de casos. Porque quando a gente vê que o número de casos é 80 mil, 79 mil, 90 mil, isso já é um prenúncio bastante claro, quase que inevitável, de quantas mortes vão acontecer daqui a 2 semanas. Então, é estranho ver hoje no jornal uma manchete bastante dramática sobre a Índia tendo agora um novo surto de coronavírus, anunciando 200 mil casos num dia só. Você fala, nossa, eles estão muito pior que o Brasil. A gente está aí com o quê? 80, 90 mil casos? Acho que ontem foi um pouquinho abaixo. Bom, você fala, nossa, a Índia está 2 vezes pior. Aí você se recorda que a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes, o que significa que ela tem 6 vezes mais pessoas do que aqui. Então, portanto, se você pegar 200 mil e dividir por 6, isso dá mais ou menos 30 e poucos mil casos por dia. Então, na verdade, o Brasil está, na prática, 3 vezes pior do que a Índia. E a gente acomodou, né? O número de mortes e de casos é um boxinho ali na capa do Estadão, como se aquilo fosse a cotação do dólar, né? Pois bem, e tem uma notícia que eu não sei se vocês chegaram a ver, que graças, né, à inventividade do coronavírus no Brasil, que é praticamente o vale do silício das mutações do coronavírus, o Uruguai agora é o país com maior número de casos. Aí o número varia se tá é o primeiro ou se é o terceiro, mas de qualquer maneira está no topo dos países com maior expansão da pandemia, justamente por conta do Brasil. E acontece que o presidente do Uruguai, ele não vai querer tomar medidas restritivas, porque ele não acha que o Uruguai é um estado policial. Então vai ser um estado de necrotério, né? Vai ser um estado de UTIs, simplesmente porque o cara não quer fazer a única coisa que pode frear essa coisa exponencial do vírus, que é justamente 2 semanas com todo mundo quieto, parado, porque aí não tem como o incêndio se propagar. Mas aparentemente culhão não pega, não é uma mercadoria escassa hoje em dia, e pronto, é isso. Mas vamos começar o episódio de hoje com uma notícia. Puxa, que muito me honra, que muito me alegra. Amanhã, sexta-feira, é dia do Papo Raríssimo, que foi essa invenção completamente sem pé nem cabeça que eu criei algumas semanas atrás, de usar o Telegram para fazer um radinho ao vivo, praticamente, né, uma conversa ao vivo, chamada Papo Raríssimo, nome também que eu inventei de orelhada. E nas últimas semanas, calhou de eu conseguir, puxa, gente extremamente interessante para conversar com todo mundo ao vivo, né? Que foi o caso do Edu Mancebo e depois da Mariângela Ribeiro e tal. Eu falei, pô, eu levantei a barra para mim mesmo, né? Eu criei uma sarna para me coçar. E eu falei, puxa, quem que eu posso trazer de interessante para o Papo Raríssimo? E aí eu me lembrei de uma figura. Essa sim, essa eu posso dizer, essa merece o adjetivo interessantíssima, que é o Zeca Martins. O Zeca Martins, eu tive a felicidade de conhecer o Zeca uns 10 anos atrás, mais ou menos. Nós dois estávamos ali sentadinhos na Singularity University, no Vale do Silício. Ele estava com a mulher dele, ele é gaúcho, ele é sociólogo, ele é um empreendedor serial, ele é um investidor, e o cara é uma força da natureza, é uma cabeça privilegiada, um cara super articulado, extremamente inteligente. Toda vez que eu converso com o Zeca, eu sinto a minha CPU a 100%, começa a ligar todas as ventoinhas, porque realmente ele é um interlocutor de primeiríssima categoria. E o Zeca, de uns tempos para cá, ele criou um podcast chamado Spincast. Ele está ligado a uma iniciativa que eu quero entender melhor, e aí vocês vão entender junto comigo, ao vivo e a cores, que é o Derrubando Muros. Ele tem feito uma série de conversas aí com todos os espectros políticos, ideológicos da sociedade, para tentar abrir um novo caminho aí para um Brasil melhor. E eu acho que mais ou menos conectado a isso está o Spincast, que ele tem promovido uma série de debates e conversas e painéis com, cara, com figuras de primeiríssima grandeza. Eu me lembro, recentemente, ele fez um sobre meio ambiente, a questão da Amazônia. Ele trouxe especialistas de altíssimo escalão, não no escalão do governo, porque isso é inversamente proporcional, né? Aparentemente, no governo, quanto mais alto o escalão, mais de 4 você anda, né? É um estranho fenômeno de proporcionalidade inversa. Deve ser que nem essas leis, é inverso ao quadrado, né? Que nem a lei da gravitação. Pois bem, mas de altíssimo nível. E isso foi um nível tão alto que eu mesmo não tenho capacidade de avaliar, e eu contei aqui com a consultoria da minha mulher, que é uma especialista em direito ambiental e meio ambiente, trabalhou com isso a vida inteira, foi relatora do CONAMA, e quando ela ouviu o debate, ela falou: cara, esse debate é magnífico, parabéns para o Zeca por ter trazido gente tão boa, inclusive o Fernando Gabeira, que é um cara que eu tenho admiração crescente. Eu até me arrependo de não ter admirado o Fernando Gabeira antes. Quanto mais eu conheço, alguém dá uma pílula da imortalidade para o Gabeira, porque ele não pode ir embora, ele vai fazer muita falta. Pois bem, Zeca Martins. Voltando, Zeca Martins, ele vai estar nesse papo raríssimo, sexta-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Quem não puder acompanhar, normalmente os papos raríssimos tem lá 7, 8, 9 raríssimos acompanhando um pouquinho, mas como eu publico isso depois no próprio podcast do Radinho, o que acaba acontecendo é que centenas de pessoas ouvem, o que é bárbaro. Então, confirmado, Zeca Martins, é isso que a gente tem para oferecer amanhã. Eu estou super animado, é super legal encontrar alguém que não só nos inspire, mas também no que esteja fazendo efetivamente alguma coisa. E mais uma notícia inspiradora, saiu ontem no Jornal Nacional, na Globo News também, e está saindo inclusive na mídia internacional. Eu vou dar um link aqui para uma notícia que saiu no France 24, aqui no France 24. Ativistas ambientais brasileiros, jovens, com 20 e poucos anos, entraram na justiça contra o governo Bolsonaro por conta de uma pedalada ambiental. Eu achei isso absolutamente genial, porque o que acontece é que a gente tinha se comprometido no Acordo de Paris a reduzir o impacto da poluição, do CO2, do gás carbono. A gente prometeu uns números, certo? Que, adivinha, a gente não só não vai entregar, mas a gente certamente vai piorar. Não tem surpresa, com o sinistro do zero ambiente, que é o Salles, imagina o que vai acontecer, só patetada, só maldade, né? Mas o que acontece é que, sem que ninguém tivesse prestado muita atenção, o que o governo fez, já que vai ter uma cúpula do clima promovida pelo Biden, o Brasil está convidado, vai ser daqui a pouquíssimos dias, o que acontece, o governo resolveu mudar a maneira como ele mede, ele mudou a métrica, ele mudou a regra do jogo. Então, a questão é que com essa nova métrica, aparentemente a gente vai estar de acordo com a promessa feita, mas imagina, promessa que o governo Bolsonaro, mas que promessa, mas nem promessa para Nossa Senhora de Aparecida, não, ele é evangélico, mas nem isso, né? Pois bem, a gente não só não vai cumprir, como essa nova métrica, essa nova maneira safada de medir as coisas vai permitir que a gente polua com 400 milhões, ou sei lá quanto, de toneladas de CO2 a mais. Ou seja, é pedalada feia. E eles entraram na justiça, isso chamou a atenção internacional. Eu acho ótimo que a gente movimente as engrenagens, as instituições estão funcionando, gente. A gente, querendo ou não, a gente ainda tem justiça funcionando, a gente pode colocar esses caras sob pressão judiciária. Então, judicial, isso muito me empolgou. Tá? E aí tem uma questão que é interessante, vou dar o link para vocês, que certamente são mais espertos do que eu e vão conseguir entender isso aqui um pouco melhor, que é o seguinte: vocês assistiram Matrix, certo? Keanu Reeves lá, bonitão, né? Tiroteios, efeitos especiais, mas a ideia do Matrix é que as pessoas vivem numa simulação, né? Em princípio digital, sem perceber que tua realidade aqui, o René falando, né, tudo, as contas que chegam no fim do mês, e, né, a falta de qualquer fonte de receita concreta, isso é tudo uma simulação e que a realidade, na verdade, é uma ilusão. É lógico que isso tem a ver com ideias mais antigas, ideias asiáticas, né, quando você chega lá. Se eu não me engano, estou falando de orelhada, mas acho que no budismo tem essa ideia de que tudo que a gente está vendo é uma ilusão. Se você tem que ultrapassar o véu dessa ilusão, é o véu de Maya, se eu não me engano, e aí você vai ver, não sei o que, que você vai ver, alguma coisa, deve ser algum, não sei o que, que você, mas então, ainda é tudo, essa ideia de que é tudo uma ilusão é uma ideia, acho que de origem budista, a primeira coisa que me ocorre, estou falando de orelhada. Mas, de uns tempos para cá, muitos cientistas e nerds e gurus, etc. e tal, vêm com esse papo de que, bom, talvez a gente esteja vivendo num mundo que não é real, pode ser uma simulação por computador. Boa, né? O roteirista é ruim. Aliás, o problema de qualquer monoteísmo, de qualquer religião, é que em que você tem, sei lá, alguma divindade que, em princípio, controla tudo, e você fala, ou o cara tem um senso de humor macabro, horrível, ou é o pior roteirista do mundo. Né, porque se tem alguma divindade que decide tudo, cara, o cara precisa contratar um roteirista melhor, chama o cara lá, acho que qualquer coisa, Trapalhões é melhor, né? Pois bem, vem essa história de que vivemos numa simulação, e a questão é como é que você comprova. O problema dessas teses que são muito esotéricas é que elas têm o mesmo problema de crenças. Se eu falar para você, né, que na verdade o mundo foi criado por um polvo, né? Um polvo que vive numa outra dimensão e que controla tudo o que acontece, você fala, pô, gostei da história, mas como é que eu provo se é falso ou verdadeiro? Eu falo, não tem jeito, ele está numa outra dimensão, né? Ou não tem jeito, toda vez que você olha ele não está lá, ou se você tentar falar com ele, ele não responde, se você fizer uma prece também não acontece nada, né? Então, então como é que eu comprovo se é falso ou verdadeiro? Então, toda hipótese que você não consegue comprovar de maneira nenhuma se ela é falsa ou verdadeira, é problemática. Nisso a gente coloca todas as religiões, mas coloca também, por exemplo, teses como a do multiverso, a ideia, esse é um universo entre infinitos outros universos. Tá bom, como é que você prova isso? Não tem como, porque os outros universos a gente não tem acesso. Falei, obrigado, eu prefiro acreditar no Homem-Aranha, é mais legal, né? Eu acho que todos os filmes do Homem-Aranha são mais legais que qualquer livro sagrado. Bom, fantasia por fantasia. Então, esse é um problema que acontece com várias teorias científicas, por exemplo, o multiverso, e agora essa história da simulação. Pois bem, como que a gente pode provar se a gente está numa simulação ou não? Então, vamos pensar em games, que é familiar, acho que é quase todo mundo. No game, né, tudo que você está vendo, interagindo, está sendo criado em tempo real, nada daquilo é real, né? Se você virar a cabeça, se você virar para olhar para trás, ele, antes de você olhar, não tinha, em princípio, não tinha nada. A hora que você vira, que o computador vai criar toda aquela coisa de novo ali, né? É tudo criado em tempo real a partir de um software, a partir de uma programação, ok? Ok. Mas o que acontece é que tudo que é digital, você tem que contar com a limitação do equipamento. Então, se você quiser jogar um jogo, pensa um jogo aí novo, poderoso, seja lá qual for, daqueles que você precisa ter um mega equipamento, uma placa de vídeo da NVIDIA com 6 GB, sei lá o que mais que você precisa, um negócio refrigerado à água, né? Um daqueles jogos que para você jogar em 4K, 60 frames por segundo, você tem que ter praticamente uma usina atômica em cima da mesa, né? Vai tentar jogar isso no Windows XP, numa máquina velha, não vai rolar, porque ela não aguenta. Então a ideia é, bom, se isso for uma simulação, isso está rolando em algum tipo de hardware, esse hardware deve ter algum tipo de limitação. Né? Quando você olha uma imagem maravilhosa de 4K, se você ampliar essa imagem, vai chegar uma hora que você vai chegar no pixel, porque toda a imagem é feita de pixels, certo? Certo. Então, quem sabe se a gente amplia, quem sabe, bom, deve ter algum tipo de limite que demonstra que o hardware que está rodando essa simulação, ou seja, o equipamento que está, ele tem limites, limites de memória, limites de velocidade, né, de processamento, de armazenagem. E aí tem um artigo muito interessante na Scientific American que me decepcionou um pouco, porque eu tenho muito respeito pelo Scientific American. Então a manchete é confirmado, ponto de exclamação. Nós vivemos numa simulação. Eu quero meu dinheiro de volta, porque eu, né, parece, eu fui parar na pior simulação do mundo. Parece que eu estou num filme da Xuxa na sessão da tarde. Quem foi que fez uma simulação tão estúpida? Mas eu achei um pouco sensacional, ou sensacionalista, essa manchete da Scientific American. Eu falei, bom, vamos lá, se está confirmado, essa é a maior notícia dos últimos, sei lá, 1 milhão de anos, porque você vai rasgar todos os livros sagrados do mundo. Imagina, se você consegue mostrar que isso daqui é uma simulação de computador, ué, pronto. Mas o que acontece? Não está tão confirmado assim. Uma pista que ele dá, o que ele acha que é uma evidência de que isso é uma simulação, é que o nosso mundo, ele tem uma limitação, sim, que é a velocidade da luz. Einstein, né, baseado em Maxwell, baseado em outros cientistas, né, falou, olha, lamento informar, mas o nosso mundo, ele é desenhado de acordo com um limite que é intransponível. Nada vai mais rápido que a velocidade da luz. Se você começar a tentar se aproximar da velocidade da luz, coisas estranhas acontecem. O espaço muda, o tempo muda, tudo começa a ficar esquisito. Até o momento que você, quando está na velocidade da luz, não existe tempo. Parou, né? Então, para a luz não existe tempo. Então, fala, tá vendo? É, tem um limite. Ahá, o nosso universo tem um limite. Por que que ele tem um limite? Ah, só pode ser porque o hardware não aguenta. Mas aí o que acontece? E aí ele vai dar uma teoria para a nossa consciência, porque a consciência humana continua sendo um desafio para o entendimento, né? Por que que a gente tem consciência? Quer dizer, alguns não têm. Né, e acham, aparentemente estão mais felizes do que nós. Mas, pois bem, por que que a gente tem a consciência? A consciência humana é um mistério? Será que isso é prova de alguma coisa esotérica? Será que é prova de um além, de um aquém? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer de uma alma, de um espírito? Será que outros animais têm consciência? Será que uma pedra tem consciência? Eu já venho comentando aqui de várias dessas reflexões. Existe até uma ideia chamada panconsciência, que na verdade a nossa consciência é apenas um grau da consciência possível, as outras criaturas e mesmo o mundo material teria níveis intermediários de consciência, uma bactéria, uma ameba, tanto faz, não é? Mas aí ele vem com uma teoria da consciência que eu confesso que eu já comecei a ficar meio embaralhado. Eu convido vocês a lerem, vocês são mais inteligentes do que eu, ou talvez tenham mais paciência com algumas coisas um pouco mais estranhas, mas aí eu comecei a não entender mais nada. Ele estava tentando mostrar que, na verdade, a nossa consciência é uma interface de usuário. Puta, cara, aí eu já não entendi mais nada. Mas o que me chateou aqui é que a manchete foi sensacionalista. Né? A hipótese continua valendo. Vamos imaginar que seja possível, sim, que o que a gente está vivendo seja algum tipo de simulação. Mas eu não acho que isso foi confirmado. Né? Ele tem uma boa ideia para você eventualmente definir a consciência. Eu fiquei confuso, aparentemente o meu hardware é incapaz de processar essa informação, mas o que a gente tem que lembrar, o que eu pelo menos acho que é uma coisa, é que o universo computa, e não estou falando aqui palavrões, o universo é computacional. O que eu quero dizer com isso? É que as coisas se comportam de uma maneira bastante previsível, né? Quando você junta molécula essa com molécula aquela, na verdade as coisas vão, é como se ele estivesse computando, a vida não deixa de ser um computador químico ali que está entrando energia, sinais, e ela está processando. Então mesmo no seu nível mais primário, é por isso que a gente consegue, sei lá, entender a química, a gente consegue entender mais ou menos, bem mais ou menos, a física quântica, é porque né, o que está acontecendo ali é uma computação material. Então, sei lá, então fica aí essa provocação para quem é mais inteligente do que eu, para quem tem mais fascinação por algumas coisas dessas, por favor, vocês podem se esbaldar no assunto. Aliás, ontem eu estava comentando com a minha mulher, falei, puxa, eu comentei no radinho de um episódio super interessante sobre as Olimpíadas, e eu acabei lembrando de alguns detalhes que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, e que eu acho que um deles é extremamente interessante. Um deles que eu peço para vocês, não façam filminho, tá bom? Não tentem imaginar. Não tentem imaginar, não façam filminhos, que senão vocês nunca mais vão ficar livres dessa imagem. Mas acontece que, como, imagine, todos competiam nus, certo? Todos competiam pelados, exceto numa corrida, que era uma corrida, que eu já esqueci o nome, era alguma variação em termos da palavra hoplita, hoplita é um guerreiro, né, em que os caras corriam com todo o equipamento de um soldado. Então você pega lá o panaca, você bota lá o peitoral de bronze, a caneleira de bronze, o escudo, a capa, o capacete, e faz o cara correr num calor miserável. As Olimpíadas eram num calor desgraçado, né? E se o cara não infartasse, né, o que chegasse primeiro ganhava o prêmio. Então essa é a única ocasião em que eles não corriam pelados, o que coloca de novo em xeque o filme Esparta, em que todo mundo vai para a guerra praticamente de fio dental, de sunga, o que é uma coisa completamente descabida, porque os caras iam paramentados, não são loucos de ir lá tomar flechada no peito à toa, não é? Então, mas fora isso, todos corriam pelados, certo? Aliás, é interessante, na Olimpíada original, nos Jogos Pan-Helênicos, você não tinha medalha de bronze, medalha de prata, você só tinha o vencedor, tá bom? O resto volta para casa como um absoluto fracassado, ele vai ser rejeitado pela sua família, pela sua sociedade, é um horror. Quando o cara volta para casa derrotado, é péssimo. Se ele voltar para Esparta derrotado, então, nem queira saber. Mas o que eu esqueci de lembrar aqui é que a corrida, que era chamada de Stadium, são 200 passos. Uma das origens mitológicas para os Jogos Olímpicos, tem várias, né? Isso que é o bom da mitologia grega, você tem várias versões, você não tem uma versão oficial, você não tem um livro sagrado, seja lá o que for, você tem inúmeras versões para qualquer história. Uma das versões é que Hércules teria dado 200 passos, então 200 passos do Hércules são um stadion, que quer dizer mais ou menos 200 metros, 180 metros, por aí. Pois bem, então tinha uma corrida chamada Stadium em que os caras corriam pelados. E isso sempre me intrigou. Como é que a espécie corre pelada se os indivíduos do sexo masculino têm um estranho penduricalho que não é muito compatível, na minha modesta opinião, com atividades atléticas, né? É aí o que o podcast contou, é que todos eles, para poder correr no estádio pelados, eles amarravam o pinto. Então, pronto, acabei com a sua imagem de qualquer glória grega na hora que você imagina vários corredores com o pinto amarrado. Ok, too much information. Mas outra coisa que eu esqueci de contar é que um dos mitos de formação das Olimpíadas é uma história super complicada. Era um rei, que eu já esqueci o nome, que tinha tido um sonho, daqueles sonhos premonitórios, em que ele, no sonho, ele viu que, como se fosse uma profecia, que ele ia ser morto pelo cunhado. Então, o pavor desse cara era ter um cunhado. Então, para não ter cunhado, ele inventou o seguinte: quem quiser casar com a minha filha vai ter que me vencer numa corrida de como é que chama essas bigas? Vamos chamar de biga, vai que seja. Não sei se era biga, mas é um cavalo com um troço com rodinha que o panaca fica em cima. Tá bom. Então, nessa corrida de... Não é carruagem, isso deve ter um nome. Não é charrete, charrete parece uma coisa interiorana. Bom, é isso, corrida de carros, vamos imaginar assim, só que é cavalo. Então, ele tinha o super carro, ele tinha a Lamborghini, os melhores cavalos, não preciso dizer que ele ganhava todas, e a regra do jogo era o seguinte: quem perdesse morria. Simples assim. Então, ao longo de vários pretendentes ali, disputando a mão da princesa, ele acabou vencendo, acho que 12, se eu não me engano, e ele se orgulhava de colocar ali a cabeça deles, cortou a cabeça de todos, espetou num pau, e ficou ali uma galeria dos candidatos a consorte. Na verdade, não é consorte, isso é sem sorte, né? Da sua filha. Realmente o cara precisa estar muito afim de casar com a princesa para encarar esse perrengue. Pois bem, aí surge um personagem estranhíssimo chamado Pelops. Pelops, é daí que vem Peloponeso, a guerra. Bom, aí não vamos nos mergulhar na história. Mas Pelops também, obviamente, tem mil histórias mirabolantes. Tem uma história que o pai de Pelops, ele queria agradar aos deuses, então ele resolve fazer um sacrifício. E aí ele sacrifica o próprio filho, Pelops. Tá vendo? É um pré-Jairinho, ou um pré-Jair Bolsonaro. Então ele sacrifica o filho, pica o filho em vários pedaços e faz um cozido oferece para os deuses, sem avisar que aquilo, na verdade, era o filho dele. Um dos deuses está meio transtornado porque a mulher tinha sido sequestrada pelo rei, pelo príncipe do inferno, e aí ele está distraído, ele come um pedaço que corresponderia ao ombro, mas aí os caras percebem que isso era uma manobra. A mitologia grega é realmente de uma criatividade extraordinária, tá vendo? Mais legal do que muitas outras histórias. Aí eu sei que os caras falam, não, pelo amor de Deus, você está comendo o filho do cara, onde já se viu? Então ressuscitam o filho do cara, olha aí, já tem um caso de ressurreição, faz lembrar a história de Osíris no Egito, que também é esquartejado e depois ele é remontado. Se eu não me engano, na história do Osíris, eles conseguem montar o cara inteiro, mas acontece que, infelizmente, o seu órgão sexual, o seu falo, teria sido comido por um jacaré. Então, Osíris tem ali uma pequena deficiência no quesito fálico, mas vamos voltar aqui, não é nenhuma fixação minha, foi só uma associação de ideias. Mas, pois bem, então Pélops teria sido desmembrado, servido como um cozido, um deus, que eu já esqueci qual que era, come lá um pedaço do ombro. Aí, não, vamos montar esse cara de novo, ih, tá faltando o ombro, então chama Hefestos. Hefestos era aquela divindade, é uma das divindades que eu mais gosto na mitologia grega, é o grande ferreiro, é o cara que faz as armas, ele vive num vulcão, né? Ele faz todo o armamento, as armaduras, robôs, o cara era bom. Né? Ele chamou Hefestos, ele faz um ombro artificial de marfim para o Pélops. Então você começa a ver que a história desse Pélops é meio mirabolante. E ele resolve que ele quer, porque quer casar com a filha do raio do rei, mas aí ele resolve, para não correr riscos, ele faz algumas malandragens. Ele teria sido amante de Poseidon, que é o rei dos oceanos, certo? É o deus dos oceanos. Ele era amante do Poseidon, falou, Poseidon, pô, quebra essa aí, né, por amor. Né, que você me ajuda? Ah, olha, eu vou te dar uma carruagem especial, com cavalos especiais. Não sei por que o oceano, de alguma maneira, tem alguma correlação com cavalos, mas deixa para lá. Então, ele já vai com uma carruagem, em princípio, sensacional. Não é a palavra carruagem, eu estou quebrando a cabeça para tentar lembrar que palavra que é. Mas, então ele já vai bem, né? Então, se o rei tem um Lamborghini, ele está indo com uma Ferrari, mas aí ele resolve que isso é pouco. E aí ele resolve subornar um assistente lá do rei, vamos fazer o seguinte, cara, vamos sabotar o carro desse cara, tira ali os pinos de bronze e tal, e você coloca um pino de cera. Bom, mas por que eu vou fazer isso, né? Traição. Não, olha, se você fizer isso, a primeira noite com a princesa vai ser com você, você vai desvirginar a princesa. Aparentemente isso parece ter fechado o acordo, o cara sabota a carruagem do rei. Não precisa dizer que no meio da corrida, no auge, aquela, imagina até a coisa cinematográfica, o carro do rei desmantela, o rei se estrumbica todo, morre. Aí o cara vai cobrar lá, fala, bom, agora deixa eu, né, me dá a princesa aqui. Aí o cara resolve jogar um infeliz do abismo, e aí ele roga uma praga, né? E aí, obviamente, os descendentes estão todos condenados por causa da praga, mas o Pélops ganha a corrida e ganha a princesa. A questão é, isso teria sido das fundações dos Jogos Olímpicos, porque uma boa parte é essa história da corrida lá dos carros e dos cavalos tal. Então ele é um dos patronos, um dos fundadores mitológicos dessa competição, porque ele ganhou uma competição dificílima. Mas convenhamos, ele trapaceou. O que é muito curioso, porque se a gente começa a olhar muitas coisas da mitologia grega, ou mesmo da Odisseia de Homero, Homero, ele simplesmente trapaceia o tempo todo, que sempre foi uma coisa que me incomodou. Eu sempre fui muito bom moço, e qualquer coisa que não tenha uma divisão muito clara entre bem e mal me perturba imensamente. E a mitologia grega, ou mesmo essas histórias do Ulisses, etc., sempre me perturbaram. Eu falo, papai, ele enganou. Eu sei que ele enganou, Grécia sendo Grécia. Bom, então era isso. Curioso ver, né, como a nossa tolerância com a malandragem aparentemente vem de longa data. Tá bom? Isso é só para... Nossa, passei metade do radinho contando uma história de ontem, mas não faz mal. Tem uma história mais interessante aqui, já que eu falei dos ativistas brasileiros. Está saindo em vários veículos científicos um estudo acadêmico de cientistas aqui, mostrando que a porcentagem da Terra, já que eu falei da princesa virgem, não é? A porcentagem do planeta, da Terra do planeta, que ainda não foi desvirginada, ou que ainda não foi currada, estuprada, né, abusada pela humanidade, é de... Tic, 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 vamos lá, 40%, 20%, 3%. Tic, 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 3%. Então, 97% do planeta já não está na sua forma original. Agora, vamos, o que você quer dizer original? Original com 4 bilhões de anos, quando não tinha nem oxigênio, nem terra, nem nada? Não. Como é que esse estudo foi feito? Em princípio, imagens de satélite indicavam que, né, você está ali num satélite olhando ali a cobertura vegetal e tal. Se a gente olhar de cima, olhar do alto, né, a impressão que dá é que entre 20% e 40% da superfície terrestre está intocada. Você fala, bom, menos mal, quem sabe 30% não é tão ruim assim. Mas esses cientistas falam, não, peraí, você está muito longe, assim é ridículo. Né? Vamos descer, né, e ver o que está acontecendo e vamos ver como é que está a fauna, a flora, né, quantas espécies foram extintas, porque isso você não vê do satélite. E aí, eu não sei exatamente como, eles resolveram comparar as espécies que estão ali restantes, não é nem existentes, né, restantes, comparar com as espécies de 500 anos atrás, que eu não sei como é que eles fizeram isso, não tenho a menor ideia. Mas a questão é que se você fizer esse comparativo e ver quantas espécies sumiram, cara, só 3% da Terra, por enquanto, até o Bolsonaro e o Salles descobrir, deixa eles lerem isso, acho que o inglês deles é meio ruim, mas só 3%. Então tem alguns nichos muito pequenos na Amazônia, tem um nicho no Serengeti, tem um nicho nas florestas do Canadá, é porque não deu tempo. Se a gente esperar até, quem sabe, o Natal, não tem mais nada. É o que é muito preocupante, porque a gente já está falando aqui há bastante tempo, não só das emergências climáticas, que agora é o termo certo, não vamos mais falar de mudança climática, aliás, se eu falei hoje mudança climática, eu me corrijo, é emergência climática, porque a casa caiu, né? Então a gente percebe que as coisas não estão no bom caminho. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ecossistemas, os jovens. Tem uma notícia bastante preocupante, vocês já devem ter visto, saiu na BBC, mas para vocês que têm filhos, eu acho que a notícia é interessante. Na BBC inglesa, né, que em princípio tem mais o que fazer do que ficar se preocupando com o que acontece aqui, por que que, não estou falando para não se meter, eu estou dizendo assim, que quando alguma coisa chama a atenção da mídia internacional, é porque realmente ela merece atenção internacional, é isso que eu quero dizer. Aliás, agradeço a BBC, é a minha melhor fonte de notícias e de conteúdo ever, inclusive a BBC Brasil, adoro os caras. Pois bem, a BBC está chamando a atenção internacional com o seguinte título: por que que tantos bebês, estão morrendo de Covid no Brasil. E tem a foto do quê? De um bebê. Acontece que o número de bebês morrendo de Covid no Brasil é estranhíssimo, porque normalmente isso deveria ser muito raro. Mais de 1.300 bebês já morreram de coronavírus. E inclusive bebês com, sei lá, com meses de idade. Realmente bebês. Aqui tem crianças até 9 anos, acho que foram 800 e pouco. Aí você vai botando, você vai vendo por faixa etária, crianças muito pequenas. E aí conta a história, uma história específica de uma família e tal, mas o que é interessante, que isso vale a pena vocês manterem no radar, é que os sintomas são completamente diferentes. Talvez seja por isso que tanto, bom, entre outras razões de descaso, miséria, descuido, burrice, teimosia, incompetência e perversidade, a questão é que as crianças manifestam outros sintomas. Que sintomas são esses? São sintomas que eu mesmo não jamais associaria. Elas têm uma queda de oxigenação, então o que acontece? Elas ficam sem animação, elas ficam desanimadas, elas ficam frias ao toque, não é que elas estão com febre, elas podem ficar com os lábios arroxeados. Os sintomas são completamente diferentes. Tá bom? E isso tudo indica o quê? Hipoxia. Acho que é assim que fala hipoxia, né? Ou é hipóxia? Não sei. Hipóxia parece algum tipo de cola para você grudar o vaso. Bom, hipoxia é quando você não tem oxigênio suficiente. Esse bebê que eles citam aqui na história, quando eles levaram para um socorro, o cara estava com 80% e poucos de oxigenação, o que é muito ruim. Então, os sintomas são muito diferentes. Eu convido vocês a seguirem o link que eu vou dar aqui, mas como eu sei que isso é um podcast, uma porcentagem muito baixa, acaba clicando em qualquer link, eu vou ler os sintomas para vocês, tá bom? Vamos ver se eu acho, aqui deve estar no fim da reportagem. Instante só. Tará, tará, tará. Vou botar uma musiquinha enquanto isso acontece. Cadê os sintomas? É muito baixo, blá, 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 blá. Cadê os sintomas? Bom, nesse exato momento eu estou com uma certa dificuldade de identificar aqui na reportagem, mas os sintomas estão aqui, eu vou passar para vocês, é que é uma reportagem longa. Então, por favor, dê uma olhada, tá? Por favor, dê uma olhada nisso, eu vou passar o link. Tem uma história curiosa envolvendo bebês também, envolvendo vacinas, que a história é meio curiosa. Vocês sabem que a palavra vacina, eu já comentei aqui no radinho, vem da palavra vaca. Quando, né, um europeu, acho que é o Jenner, acho que é o inglês, ele descobre que a varíola, ela tinha uma variedade bovina da varíola, que era cowpox, e a gente tem smallpox, varíola cá, varíola colar, e ele percebeu que pessoas que lidavam com vacas, que tinham tido a varíola da vaca, essas pessoas não pegavam a varíola das pessoas. E aí o que acontece é que ele acaba reproduzindo um tratamento que isso já foi descrito aqui no Radinho em detalhe. Na verdade, é uma tradição que vem da Ásia, vem da China, passa pela Turquia, né, pelo mundo do Oriente Médio. Bom, que é o seguinte, você pega uma vaca que teve a varíola da vaca, você pega as pústulas é uma bela palavra, você pega a pústula da vaca e tem pus, você pega esse pus, você passa, raspa a pele de uma pessoa, coloca aquele pus em contato, você infecta a pessoa com esse pus e ela acaba desenvolvendo uma versão branda da doença, mas ela fica imune à versão letal, certo? Certo. Então, ok, né? Só que não é um processo muito prático, porque haja vaca, não é? Então, o processo que era feito é o seguinte, como é que você vacinava um país inteiro? Então, a ideia, o que eles acabavam fazendo é o seguinte, você infecta uma pessoa, essa pessoa vai desenvolver pústulas, e aí você pega o pus dessa pústula e acaba aplicando numa outra pessoa. Então, era como se fosse um contágio de vacinas. Você dependia de infectar pessoas, você pegava o pus dessas pessoas infectadas, vejam bem como melhorou, hein? Imagina se a vacinação fosse assim até hoje, né? E você passava para o próximo, o que era um processo bastante, digamos, artesanal e bastante lento, mas era assim que as pessoas eram vacinadas nos primórdios. O que acontece é que, como é que você faz, por exemplo, vamos supor que você seja a Espanha, você tem colônias na América, né, e como é que você faz para vacinar a sua colônia, sobretudo se a sua colônia está tendo uma completa devastação por causa dessas doenças contagiosas. Como é que você faz a vacina chegar lá? E agora observe a história mais completamente surreal. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar, bom, já que você precisa ter um paciente, né, que esteja doente, para você pegar a doença dele e passar para o outro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar órfãos, não estou brincando, eles pegaram crianças órfãs, tá bom? Aparentemente os critérios éticos na época eram um pouco mais flexíveis. Pegaram crianças órfãs, e vamos fazer o seguinte, a gente infecta uma criança, vamos colocá-las num navio, a gente infecta a primeira, dali a X dias ela vai desenvolver a pústula, aí a gente infecta a segunda, dali a X dias ela vai desenvolver a pústula, aí a gente infecta a terceira. A ideia era, ao longo do tempo da travessia do oceano, você ia passando a doença de uma criança para outra, de um órfão para outro, né, para dar tempo de chegar no destino, América Latina, Venezuela, Caracas, etc., chegar lá com algumas crianças ainda com o vírus. Porque vamos imaginar que o navio, sei lá, se pega uma calmaria, pega uma tempestade, é capaz que você vai passando de criança para criança, chega no final, não tem mais ninguém para infectar. E o que acontece? Você perdeu, a vacina acabou. É como se essas vacinas nossas que precisam de geladeira, nesse caso, elas precisavam de uma criança infectada. Tá bom? Então colocaram 22 crianças, foram passando a doença de uma para outra, e apavorados, porque se tempo não coincidir, você joga tudo pela janela, certo? Certo. Mas acabou dando certo quando chegou, acho que em Caracas, quando chegou na Venezuela, eles conseguiram vacinar ali e deve ter sido um processo de convencimento meio estranho. Olha, tá vendo essa criança bonitinha? Então, ela tá doente e eu vou passar a doença para você, mas vai ser bom. Tá? Bom, em suma, esse processo completamente medieval garantiu a vacinação, olha só, através de órfãos que vieram de navio, crianças muito pequenas, que nem estavam entendendo o que estava acontecendo. A ideia, a promessa que foi feita, ele falou, olha, quando eles chegarem no Novo Mundo, eles vão ser adotados por boas famílias. O que acontece é que a gente perdeu o rastro da história, a gente não sabe o que aconteceu com essas crianças heróicas, tá bom? Porque elas passaram um perrengue, elas ficaram doentes. Né? Tudo bem que elas não deviam estar numa situação maravilhosa, num orfanato no meio da Espanha. Mas, pois bem, essas crianças ajudaram a vacinar mais ou menos 300, 400, talvez 500 mil pessoas na América Latina da época, e isso teria provavelmente salvado milhões de vidas. Mas veja que esquema, são estranhos heróis, por assim dizer. São heróis estranhos. Né? Hoje isso é completamente impensável, mas eu vou dar o link para vocês ouvirem esse episódio. É um podcast chamado Science Diction, não Science Fiction, Science Diction, né? Que eles pegam uma palavra e explicam. Bom, em suma, essa história é bem legal. Tem uma outra história que eu gostei bastante de ouvir ontem. Aliás, eu tenho que agradecer a um raríssimo, aliás, um amigo muito querido, já fomos colegas de trabalho, Richard Chaves. Ele me deu uma dica outro dia para o fato do Museu do Louvre ter disponibilizado online todo o acervo que eles têm. 480 mil peças de históricas e peças de arte estão disponíveis no site. Eu marquei isso para comentar, para conferir e tal. Ontem estava com um pouco mais de, sei lá, isso me veio à cabeça. Eu acabei entrando lá para dar uma conferida. Em suma, realmente os caras digitalizaram um monte de coisa. A única questão é que assim, o site não é amigável, ele tem basicamente uma busca, você faz uma busca, ele vai mostrar os itens, você clica nos itens, você eventualmente baixa as imagens. As imagens não estão em alta resolução, varia muito. Né? Outra coisa que é um pouco bizarra é o fato de que, sei lá, eu vou procurar por uma coisa específica, você faz a busca o quê? Em inglês? Não necessariamente. Algumas coisas estão catalogadas em francês. Então eu tive que procurar lá como é que escrevia exatamente punhal em francês, que eu não lembrava mais, é poignard. É, sei lá, procurando coisas aleatórias, né? Como é que você escreve arte cicládica em francês. Pois bem, aí achei lá arte cicládica, achei algumas coisas de cutelaria. É muito interessante. Ele só não é amigável como é, por exemplo, um site do Museu Britânico. Aliás, se vocês quiserem se inspirar em conteúdo, como é que você pode alavancar o trabalho de uma instituição com conteúdo, eu acho que o Museu Britânico é espetacular, não só porque, eu vou dar o link aqui, eles têm uma coisa que é sensacional também, em que eles escanearam em 3D uma quantidade grande de peças, peças interessantíssimas, um jogo de xadrez viking, peças egípcias, peças assírias, né, a pedra de Roseta, eles escanearam em 3D e isso está disponível para você baixar o modelo em 3D, aí você, é ótimo, porque você consegue manipular, girar, olhar de cima, olhar de baixo, aproximar, está super bem escaneado, e caso você queira, você pode imprimir aquilo em 3D. Fora isso, o Museu Britânico tem canais no YouTube, ele tem Instagram, ele faz livros, eu acho, mas de qualquer maneira, essa história do Louvre é maravilhosa, agradeço ao Richard, muito obrigado, porque o acervo dos caras é simplesmente maravilhoso, né? Mas eu ia contar para vocês uma outra história interessante, que é uma história que apareceu no 99% Invisível, que é um dos meus podcasts preferidos, que chama The Real Book. A história é a seguinte, né? Jazz. O jazz nasce de uma maneira bastante espontânea, blues, jazz, escravos, né? A situação do negro nos Estados Unidos. A partir de um certo momento, isso vira um gênero comercial. Você pode, sei lá, ser um músico e viver de tocar jazz num restaurante, num bar, numa casa de espetáculos e tal. Só que no começo, você vai lá tocar jazz num restaurante, numa casa de shows, etc e tal, aí tem aquela coisa, ó, toca aquela música lá pra mim, vem um bêbado pedir pra você tocar, sei lá o que, Detalhes, né, não sei. E coitado do músico, ele não sabe tudo. Então como é que ele fazia? É muito difícil essa história. O que acontece é que um cara teve uma ideia genial, ele resolveu fazer o seguinte, ele fez uma coletânea, ele pegou as canções mais populares da época. Aliás, eu acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia. Em Nova York tem um ponto que é praticamente turístico chamado Tin Pan Alley. É o beco da panela de lata. É onde tinha uns predinhos ali que ficavam as gravadoras, né? Os selos musicais ficavam todos concentrados ali em Nova York. E esses selos musicais, eles promoviam os grandes sucessos da época, que eram sucessos muitas vezes da Broadway, né? Eram sucessos que eram muito populares. E o que acontece, essas eram as músicas mais pedidas. Então o cara resolveu fazer o seguinte, eu vou pegar a partitura dessas músicas, né, com a letra, com os acordes, etc e tal, eu vou juntar tudo, né, eu vou fazer como se fosse uma apostila para permitir que o quê? Que mesmo que o cara não conheça a música, que ele finja que ele conheça. Como é que é a palavra em inglês para fingir? Fake. Né? Então ele fez um fake book, que era um livro para você fingir que você sabe qual é a música. Então os músicos andavam com esse fake book para cima e para baixo. O cara ia tocar em algum lugar, ele levava uma sacola com fake book e tudo quanto era partitura imaginável, porque as pessoas podiam pedir qualquer coisa. Certo? Certo. Isso não era absolutamente lícito, porque você, na verdade, as partituras, elas têm direitos autorais, né? Você teria que comprar, o que o cara estava fazendo era piratear as partituras, mas só que isso, imagina, isso foi o arroz com feijão dos músicos durante muito tempo, tocando sempre o que era chamado de os standards, que eram as músicas mais conhecidas da época. Mas a história fica mais legal quando o jazz já começa a ficar alguma coisa tão respeitada, que você pode aprender na faculdade. Então você vai fazer um curso de música, você pode aprender jazz, você tem aula de jazz. E aí o que acontece é que, puxa, como é que você vai estudar jazz se o jazz é improviso, né? Improviso, não é simplesmente uma composição. Você pode pegar a mesma composição, se ela for tocada pelo Miles Davis, John Coltrane, fala aí, qualquer um, Fats Waller, tanto faz, vão ser coisas completamente diferentes. Então dois estudantes misteriosos, que a gente até hoje não sabe quem são, eles tiveram a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte, vamos pegar as gravações mais importantes desses músicos fabulosos, né? Todo mundo, pega aí Charlie Parker, Dizzy Gillespie, e a gente vai transcrever, a gente vai transformar esse improviso em partituras. E aí eles começaram um trabalho simplesmente hercúleo, colossal, de transcrever centenas de músicas de intérpretes do jazz. Certo? Certo. Eles pediram a ajuda de um músico já, um compositor de jazz. Aliás, esse cara é entrevistado, ele é conhecido, ele ficou muito em dúvida, porque isso é uma questão muito complicada do ponto de vista de direitos autorais, de pirataria, mas ele falou, bom, de qualquer maneira isso pode ajudar quem estiver querendo aprender, não é? Aí ele ajuda os caras, eles transcrevem centenas, e aí eles compilam tudo isso numa grande apostila que, para fazer um contraste com The Fake Book, chamava The Real Book. Esse Real Book, obviamente, era ilegal. Então isso era vendido por baixo do pano, era vendido numa esquina meio suspeita, duvidosa, era vendido no porta-mala dos carros. Então os estudantes tinham esse Real Book para tudo quanto é lado, mas era ilegal. O que acontece é que passa algum tempo, um cara resolve falar, vamos fazer esse negócio direito, né? Vamos licenciar essa história toda e vamos fazer uma versão real do Real Book, né? Se tem um Real Book. E ele fez um Real Book, ele inclusive, por uma questão de respeito ao trabalho desses caras anônimos, ele usou a mesma capa. E o que é uma coisa interessante, um desses estudantes, ele tinha uma caligrafia muito bonita. Então, olha só, o cara, para fazer uma versão digital disso, ele criou, ele contratou um criador de fontes tipográficas, o cara criou uma fonte tipográfica que imitava a caligrafia manual desse estudante anônimo, e fizeram uma versão do Real Book que você pode comprar e tal. Meu, e todo mundo tem esse Real Book. É sensacional, até que eu não sei ler música, eu sabia quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, agora eu não sei mais. Mas sensacional a história. E o que é interessante, porque é o registro de interpretações, porque o jazz é uma coisa volátil, né? Ele acontece naquele momento. Se o cara for tocar de novo, vai sair diferente. Por sorte, a gente grava. Mas, de qualquer maneira, o único registro que fica é o registro sonoro. O que esses caras fizeram foi, de alguma maneira, registrar isso na forma de partituras. Aí você fala, bom, ok, tem algumas questões legais, assim, bacanas aqui do ponto de vista de, puxa, está registrando, está valorizando, está divulgando, está educando, mas tem também a questão de direitos autorais, que é uma questão legal. Mas aí o que acontece é que na entrevista aparecem outros, né, especialistas em música dizendo, olha, na verdade, isso é meio é esquisito, porque o jazz é improviso, né? A alma de uma interpretação de jazz é que ela acontece no momento. Então, na hora que você congela uma partitura e os estudantes eles vão aprender a tocar igual aquela partitura, isso é um contrassenso, porque eles deveriam aprender pelo menos a improvisar, não a tocar igual, não a fazer cover. Então, não só tem essa questão dos direitos autorais, etc. e tal, mas tem essa questão de você, na verdade, estar fazendo meio que uma pantomima. Eu acho que a questão está em aberto. Se eu fosse músico, eu certamente compraria isso, se eu soubesse interpretar. É que eu realmente não sei, não é? Mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada aqui. O que mais que tem aqui? Tem um vídeo muito bacana do Kurzgesagt, que é uma série de vídeos educativos muito bem feitinho, muito coloridinho e tal. Tentando argumentar em favor do uso da energia nuclear para parar a emergência climática. Não é uma questão simples, tá bom? Não é uma questão simples porque todo mundo tem pavor de energia nuclear, embora a França tenha 60, 70% de energia dela nuclear, acontece que mesmo que a gente tenha carros elétricos e tal, aliás, até hoje eu estou assimilando uma tristeza profunda quando outro dia desses um velho amigo no Twitter foi insinuar que eu tenho um carro elétrico para me exibir. Eu falei, uau, pô, eu comprei o carro mais barato possível, que era o único que eu tinha acesso, não é que eu comprei uma Mercedes, de última, um Tesla. Eu não quero um Tesla, se você me desse um Tesla eu vendia, dava para trocar por dinheiro. Eu não quero uma Mercedes, eu só quero um carro pequenininho elétrico, se fosse mais simples ainda, para mim estava bom. Eu não gosto de ostentação, fiquei super chateado, no fim acabei bloqueando o cara para não perder a amizade. Pois bem, vamos voltar lá. Mas se você tem um veículo elétrico, ou seja lá o que for, o forno elétrico, tudo elétrico, a eletricidade ela é gerada de alguma maneira, e não necessariamente essa maneira é limpinha. Aqui no Brasil a gente tem muita energia feita em hidrelétricas, mas a gente também tem energia feita a partir de combustíveis fósseis. Então, é um belíssimo balanço, eu acho, dos prós e contras, dos riscos, é muito bom para entender, ele é muito didático, é muito interessante caso você queira mostrar para crianças, para os filhos e tal, essa história toda, eu acho que é legal. Eu acho que meio para encerrar, tem só uma historinha aqui que dessa vez acho que não vai ser necessariamente alguma coisa artística, eu já falei do Louvre, já falei de outras coisas, mas é uma tese muito curiosa sobre um personagem que é recorrente aqui no Radinho, que são os Dark Matter, tá bom? A matéria escura. Eu já expliquei para vocês que na hora que os astrofísicos eles olham a grandeza do universo, está lá tudo girando, as galáxias girando, as estrelas girando, a hora que eles vão aplicar as equações todas que funcionam normalmente super bem, a galáxia está girando muito rápido. Não tem. Se ela estivesse girando tão rápido assim, pelas nossas contas, devia estar voando estrela para tudo quanto é lado, entendeu? É como se você pegasse uma massa de pizza, você começa a girar, se você girar rápido demais, vai ser um furdunço, vai ser massa para tudo. É isso. Então, alguma coisa está fazendo com que a massa de pizza não saia voando para tudo quanto é lado. Então, é alguma coisa que tem a ver com gravidade, mas é alguma coisa que a gente não consegue enxergar, e como a gente não consegue enxergar, chamaram de dark. Não é que é dark, a gente não consegue enxergar, não quer dizer que é escuro. Né? E também matter, de matéria, mas a gente também não sabe se é matéria. Em suma, mas a gente já conseguiu perceber que essa dark matter, que não necessariamente é dark, não necessariamente é matter, ela existe desde os primórdios. Se você olhar naquele ruído de fundo, de micro-ondas, etc. e tal, você percebe que deve ter alguma coisa de bagunçando o coreto ali, zoando o bagulho, zoando o bagulho, né, que é o termo técnico para isso. Então, dark matter existe faz bastante tempo, mas do que é feito esse negócio a gente não consegue descobrir. E tem uma tese, e se ela fosse feita de buracos negros? Porque buracos negros são muito difíceis de ver e eles, em princípio, têm uma gravidade colossal. A questão é, buraco negro tem vários tamanhos, né? E buracos negros normalmente vêm de estrelas que entraram em parafuso e explodiram e viraram um buraco negro. acontece que para uma estrela explodir, ela vai gerar um buraco negro de um certo tamanho. Mas, desculpa, não, porque senão a gente estaria vendo. E se fosse um buraco negro médio? Então, o que o vídeo faz, que é bem interessante, ele vai explorar todos os tamanhos possíveis. Vamos pensar que é um buraco negro do tamanho de uma montanha. Puta, ia ter que ter uma porrada de buraco negro. Da onde que saiu? E se fosse o tamanho de um limão? Eles vão explorando os tamanhos, e aí você começa a perceber que não tem muito como você imaginar buracos negros que obedeçam às leis da física mínimas, para justificar essa presença massiva da matéria escura, a não ser que eles sejam buracos negros muito, muito pequenininhos e que teriam sido criados, não quando uma estrela explode, mas teriam sido criados logo depois do Big Bang, na origem do universo. Então é como se o universo tivesse, quando ele, boom, ele surge, ele já surge cheio, é como a uva passa no panetone, seria o universo um panetone com infinidade de uvas passas de buracos negros. Pois bem, a tese é meio controversa, eles estão tentando ver se isso é possível. Impossível não é, mas você tem alguns desafios, de repente você pode estar sendo atravessado nesse exato momento por um buraco negro. Se você sentir alguma coisa estranha, você já tem onde colocar a culpa. Caríssimos, raríssimos, eu estou super empolgado com essa história do Zeca Martins amanhã. Espero que vocês possam ouvir ao vivo. Eu ainda preciso dar um jeito de acomodar a interação com vocês na hora, mas é que como eu faço tudo sozinho, às vezes eu me atrapalho e eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho limitações de hardware, como a gente pode dizer. O software, a gente sabe que o nosso software é o Windows XP, a gente acredita em qualquer bobagem, a gente é movido a historinhas completamente sem pé nem cabeça, a gente é cheio de bug, mas de qualquer maneira, amanhã vocês estão convidados. Cuidem-se, por favor. Existe um forte risco que todos nós viremos estatística. E não, por favor, não. Um grande abraço e até amanhã.